Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim importante para o produtor, principalmente produtor que já está se planejando para as próximas safras que virão. A gente tem aí a oportunidade de entender um pouquinho do mercado de fertilizantes. E por isso a gente convidou o Eduardo Monteiro, vice-presidente comercial da Mosaic Fertilizantes. Está aqui já o Eduardo com a gente na tela. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, viu, pela participação e atenção aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E esse é um momento importante, né, Eduardo, de se falar sobre fertilizantes, porque é aquele momento que o produtor está de olho no início da colheita, está começando a dar continuidade aos negócios que deixaram de ser feitos no ano passado e está de olho também nas oportunidades de negócios, principalmente no que diz respeito à compra de fertilizantes. É um momento em que o produtor começa a ver se vale a pena fazer troca, se vale a pena antecipar compra, enfim. Qual é o cenário que a gente tem hoje? Em relação aos fertilizantes e o que que o produtor tem que tem em mente nesse momento, Eduardo? Seja bem-vindo, meu caro.
Ei, Alexandre, em primeiro lugar, eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra estar falando aqui com seu público. O site Notícias Agrícolas aqui é um dos canais mais respeitados do setor do agronegócio aqui no Brasil. Então, motivo de muito orgulho poder compartilhar notícias sobre o nosso segmento aqui com vocês essa tarde. Em linhas gerais, Alexandre, hoje a gente passa por um momento bastante intenso, né? Se você analisar o cenário geral como um todo, você tem uma situação de preços de grãos muito favorável, principalmente quando comparado-se ao mesmo período do ano passado. Você pega uma saca de soja que, em média, lá no Mato Grosso, estava na faixa de R$ 70, hoje está 140. Você pega um milho que estava numa faixa de 26, hoje está em 56. Os preços em Chicago também estão muito fortes. Então, naturalmente, isso faz com que haja uma demanda intensa por parte dos produtores em monitorar os seus insumos, avaliar o momento apropriado de se comprar. Então, a gente começa aqui esses primeiros 20 dias, no mês de janeiro, de forma muito intensa, né? Quando você avalia essa situação de grãos, que serve de base para você estabelecer a relação também, ter o sentimento da demanda de fertilizantes, você pega aí os estoques globais com níveis bastante abaixo, que estão impulsionando os preços de fertilizantes em função da demanda. Você tem a própria questão climática. O Brasil teve um regime de chuvas favoráveis, mas a gente sabe aí que existem algumas situações a serem equacionadas. A gente está com um nível um pouco menor do que o ano passado. E corroborando com esse cenário, você ainda tem o fator China. O fator China trabalha aqui com dois vieses, né? O primeiro viés está demandando fortemente grãos, né? Já partiu para as compras aí de forma muito agressiva, também ajudando nesse cenário de preço de grãos. Agora, por outro lado, a China também é um grande produtor de fertilizantes no mundo. E a gente observa aí que a preocupação das autoridades chinesas com relação ao Covid aí fez com que ela se retraísse em termos de ofertas globais. Então, você não tem ofertas aí como nós tivemos em anos anteriores, principalmente de fertilizantes fosfatados e nitrogenados. Então, isso foi um dos fatores práticos que já impulsionou aí um forte aumento de preços nessa primeira quinzena no mês de janeiro. E além disso, você tem o cenário das outras culturas também, que hoje apresentam fundamentos bastante favoráveis, né? Você tem a situação do trigo, você tem a situação da cana-de-açúcar, que está indo muito bem. Então, são itens que corroboram com esse cenário positivo de demanda de fertilizantes. E, obviamente, que o reflexo disso é a questão preço. Quando você olha aí as referências dos preços de fosfatados, a gente que ali em dezembro estava trabalhando com o MAP na casa de uma referência de preço internacional aqui no Porto, tá? US$ 390 CFA. Hoje a gente já está falando de MAP chegando perto dos US$ 500 aqui no Brasil. Quando a gente também fala da ureia, a ureia ali em dezembro do ano passado estava na casa dos US$ 280, hoje a ureia já está chegando na casa dos US$ 350. E finalmente a gente tem o cloreto. No mês passado, a gente estava falando dele navegando numa faixa de US$ 245. Já observamos uma subida, não na mesma intensidade que os fosfatados e nitrogenados, mas ele já está sendo negociado na casa de 265, US$ 270. Mas não nos surpreenderá se ele chegar a bater US$ 300 aí até o final desse mês.
Bom, então, pelo que você já contou para a gente, existe um contexto onde a demanda está mais agressiva e a oferta acabou não respondendo a esse ritmo crescente aí da demanda. Consequência, essa alta nos preços em relação a dezembro que você bem colocou. Mas ainda assim, Eduardo, o momento ele é bom para os negócios? Que conta se faz? A relação de troca, por exemplo, é válida?
Olha, antes de entrar especificamente no, no, na questão da relação de troca, Alexandre, um outro termômetro bastante interessante para a gente avaliar aí a situação de mercado é o quê? É o andamento de mercado, né? Como que esse mercado já andou nesse momento comparado com o ano anterior, que foi um ano também muito bom. Nesse momento, o mercado brasileiro de fertilizantes, a gente estima, isso, a gente não tem dado estatístico firme, estimativas dos nossos consultores, que esse mercado já rodou na casa dos 35%, sobre o volume de fertilizantes que será negociado ao longo de 2021, comparado com o mesmo período do ano passado, a gente está falando aí de 25%. Então, nós temos um crescimento importante. E esse crescimento importante está atrelado principalmente às regiões produtoras de grãos, que se destacam. Então, você tem o Mato Grosso aí que já negociou 65% da compra de fertilizantes anual, o Mato Pi que já negociou na casa aí dos seus 50%. E depois você tem os demais estados da federação, aqueles que produzem grãos têm um percentual naturalmente maior em função do produtor ter sempre no seu radar essa questão que você me colocou relacionada à relação de troca. Quando você pensa na gestão de uma atividade agrícola aqui no Brasil, o risco é algo fundamental. Gestão de risco é importante. E o agricultor de grãos, principalmente, sabendo-se da volatilidade dos mercados e tendo que lidar com diferentes variáveis, como preço de commodity, como taxa de dólar, como preço de matéria-prima. Então, a linha de raciocínio é sempre a relação de troca. E você vê, a gente iniciou esse mês de janeiro com uma relação de troca fantástica, é a melhor relação dos últimos 3 anos, mas eu arrisco dizer que é uma das melhores relações de troca da história. Então, se você pega aqui, no começo do ano, a gente estava com uma relação de troca de soja, de entre 11 e meio a 12 sacas por hectare, 11 sacas por tonelada de fertilizantes, sendo que lá em janeiro do ano passado, nesse mesmo período, eram 13, 14, em 2019 era 18. Então, é uma situação muito favorável, que obviamente que esse produtor que faz a sua gestão baseada nessa relação de troca, se percebendo dessa situação, provocou uma forte demanda ao longo desses primeiros dias do mês de janeiro, né? Então, eu diria para você que, olhando o momento, olhando a relação de troca, mesmo com as subidas que estão acontecendo nesses últimos dias, a relação ainda continua extremamente favorável ao produtor.
Só para a gente deixar claro, essa relação de troca em relação a quê? A que tipo de fertilizante?
A fórmula média que é aplicada no, na cultura da soja. Então, a gente tem uma fórmula estándar na cultura da soja, então a gente compara quanto que seria o custo dessa fórmula comparado com a quantidade produzida. E aí, hoje, isso equivale a aproximadamente 12
12
sacas
sacas.
de soja por hectare. No mesmo período do ano passado, era próximo de 14, entre 13 e 14. No ano retrasado, eram 18 sacas, para você ter uma ideia. E 18 sacas, quando a gente olhou no ano retrasado, era muito bom. No ano passado, foi melhor ainda, e esse ano, fantástico. Então, são momentos aqui importantes e que o agricultor percebe, e é por isso que a gente vem com um andamento de mercado mais forte nesse momento.
E daí você também trouxe os números de um adiantamento das compras em relação ao ano passado. 35% já comprado em relação ao que se projeta para o ano, certo?
35% já comprado, sendo que ali os estados do Centro-Oeste têm uma participação maior, combinado com o Maranhão, Tocantins e Piauí, porque são estados essencialmente produtores de grãos. Então, naturalmente, esse pessoal já se adiantou nas compras. Então, Mato Grosso, eu comentei, acima de 65%, Maranhão, Tocantins ali acima dos 50%. Você tem o Mato Grosso do Sul também, um estado importante, com próximo a 40%, Goiás, 25%, 26%.
Muito bem. Diante dessa constatação e dessa antecipação das compras, e imaginando o que vem pela frente, pode ser um bom negócio, pode ser uma boa estratégia fazer essas compras antecipadas, Eduardo?
Pensando nesse conceito de gestão de risco, onde o agricultor, aproveitando-se do bom momento do preço das suas commodities, travando os preços, travando sua exposição em commodity, tanto agrícola como cambial, e aí travando seus insumos, garantindo a sua margem de lucro, eu não tenho dúvida, Alexandre, que é um ótimo momento para ser ponderado e ser avaliado isso sim.
Existe alguma perspectiva de mais aumentos, de novos aumentos aí para os fertilizantes daqui para frente?
Olha, como a gente vem se surpreendendo com o cenário de demanda, e esse é um mercado global, a gente não tem como ditar preços localmente, não existe um player que dita preços localmente, 80% do fertilizante que se consome no Brasil ele vem importado, então a gente está sujeito a variações e oscilações no mercado internacional. Então, a gente observa com muita atenção os movimentos, principalmente no mercado da China, no mercado da Índia. O mercado da China tem, nesse momento, estoques muito baixos, principalmente de cloreto, onde ele é um grande importador. Então, existe aí muita discussão sobre, a partir do momento em que a China fecha seus contratos anuais de suprimento de cloreto, isso passa a ser referência. Então, certamente, a partir do momento que você tiver esses contratos fechados, nós teremos aí, novamente, oscilações de preços importantes. Além disso, tem a Índia também, que é um grande player. Hoje, coincidentemente, estava conversando com um colega da Índia, a demanda na Índia, nesse momento, está muito forte. A Índia, da mesma forma que a China, opera com modalidades de contratos e suprimentos anuais, então existe uma perspectiva aí, contrato também envolvendo a negociação de cloreto com a Índia, seja fechado entre o mês de fevereiro e março, que seria outra referência em termos de precificação. E quando você olha o cenário global, os grandes, no fósforo, você vê ali que o mercado tem, esse ano, uma expectativa de crescer de 2% a 3% a nível mundial. E em termos de oferta, você observa que ao longo dos últimos anos, você não teve adição de capacidade. Na verdade, o preço dos fosfatados ao longo dos últimos anos sofreu bastante. Então, você observou alguns players reduzindo as suas atividades, fechando unidades. Então, essa pressão natural por aumento de demanda sem a sua contrapartida na oferta gera essa pressão natural de preços. Então, você observa como uma tendência, assim, de efetivamente os preços ainda se consolidarem. Quando você parte para o cloreto a gente não observou redução expressiva de capacidade, porém a gente está observando aqui uma perspectiva de crescimento importante, 3% a 4%, os estoques globais eles estão em níveis baixos, então isso também sustenta um prognóstico positivo com relação ao cloreto. E nos nitrogenados é um mercado mais volátil, essa volatilidade é muito intensa e nesse momento aqui, por exemplo, essa subida de preço que nós tivemos em janeiro foi basicamente em função da participação da China, né? A China é um grande produtor, ela, em função dos problemas do Covid, ela vem restringindo suas exportações. O matéria-prima, o insumo para você produzir ureia vem do gás natural. A gente observa que nesse momento no inverno chinês, grande parte da produção de gás da China vem sendo destinada ao aquecimento das residências para incentivar com que as pessoas fiquem em casa para não ter a propagação do vírus e isso indiretamente acaba impactando os mercados, acaba impactando a oferta. Então, nesse cenário de incerteza e volatilidade, sempre o nosso conselho aqui é dar uma olhadinha na relação de troca, avaliar o melhor momento. E hoje, quando você pensa em grãos, a relação de troca é fantástica.
E me parece que essa tendência de antecipação de compras vem se consolidando, né, Eduardo? Isso já vem acontecendo com grande frequência, principalmente no primeiro trimestre, as compras estão evoluindo bem, né? O ano passado a gente viu isso acontecer, quem deixou para comprar as vésperas aí do plantio acabou tendo que pagar mais pelo produto, né? É uma tendência consolidada? O que vocês estão sentindo aí? Ou é só uma impressão nossa aqui?
Não, Alexandre, a sua leitura está bem precisa. A gente observa aí que é uma tendência cada vez mais do produtor se antecipar, visando justamente ter um planejamento adequado, fazendo o travamento das suas receitas, fazendo o travamento dos seus custos, e aí a situação de preços é muito favorável, né? Então, eu comentei logo no início da nossa conversa aqui sobre os preços de commodities. No ano passado, a gente já teve, nessa mesma época do ano, um estágio bastante avançado de negociação, porque geralmente essa primeira onda ela viria a se consolidar ali mais no final do primeiro trimestre, início do mês de abril. E a gente observou que no mês de janeiro já foi muito forte e está sendo muito forte em função discussão da situação do preço da soja, do milho. Você pega aí um preço de soja R$ 140 a saca, fantástico. O agricultor tem uma situação ali bastante favorável, e nesse mesmo período do ano passado era 70, que já era também bom olhando os históricos anteriores. Então essa é uma tendência natural quando o agricultor se defronta com uma situação como essa, que ele pode fazer a gestão de risco adequada, travar seu nível de rentabilidade e promover uma situação podendo comprar antecipadamente esse fertilizante.
Muito bem. Vale lembrar que a gente já tem boa parte da safra negociada e nem todo mundo consegue os 140 aí pela soja para o total da lavoura. Enfim, mas a média desse ano, ou a média negociada nesses 60% já negociados, é muito superior ao do ano passado. Então, essa conta também vale, certo, Eduardo?
Ah, você tem toda a razão, Alexandra. É muito difícil, né, para o agricultor, e eu reconheço isso, você acertar exatamente na mosca, né, porque são muitas variáveis. É o preço do grão, é a taxa do dólar, é o custo do insumo. Então, a ideia de fazer essa gestão, essa análise de risco, buscando assegurar o seu nível de rentabilidade adequado, é fundamental. E aí, dentro desse contexto, são vários momentos que o agricultor tem para avaliar, e nesse contexto atual, como nesse momento nos defrontamos com um preço muito alto, a tendência é que essa comercialização de fertilizantes esteja forte como está nesse momento.
Muito bem. Agora, você falou dessa relação de oferta e demanda. Não tem risco de faltar produto não, né, Eduardo? Ou ter uma briga muito grande aí, não, né?
Olha, como a gente vem sendo surpreendido pela demanda, então, sem dúvida nenhuma, essa corrida por uma demanda maior pode gerar alguns gargalos naturais, mas quando a gente, nesse mesmo período do ano passado, na verdade, um pouquinho depois, né, quando começou a pandemia, aí a gente teve também os mesmos questionamentos, e aí, em linhas gerais, a atividade agrícola no Brasil foi nomeada como um item prioritário pelas autoridades governamentais. Então, a gente conseguiu garantir aí a movimentação, a importação, o fertilizantes acompanhou o agro não para, o fertilizantes não parou, e a perspectiva para esse ano é que isso ocorra da mesma forma. É claro que dentro de um contexto de mercado livre, você sempre tem naturalmente uma questão de oferta e demanda e preço, isso é importante, mas em termos de falta, nesse momento, Alexander, a gente não vê aí nenhum risco significativo, não.
Legal, Eduardo. Agora, a Mosaic tem também, né, Eduardo, um trabalho muito forte no aprimoramento aí, dos produtos que ela oferece, que ela traz aí para o mercado. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, o que, que tem de novidade, o que, que o produtor tem que ficar atento na hora de fazer a compra dele, prestar atenção a que tipo de fertilizantes, enfim, conta um pouquinho do trabalho de vocês.
É muito boa a sua pergunta, obrigado. Em linhas gerais, a gente tem um portfólio bastante completo, e a gente trabalha com uma linha de fertilizantes que a gente chama de linha performance, que são fertilizantes especiais que trazem produtividade adicional. E num momento como esse, onde o produtor quer buscar maior produtividade, melhores rentabilidades, essa linha de produto tem aí opções bastante interessantes, né? A gente tem, por exemplo, a melhor fonte de fósforo e enxofre do mercado, que é o MicroEssential, um produto consagrado que traz ganhos significativos de produtividade quando comparado com o produto convencional. A gente está acabando de lançar aqui uma linha que chama-se Performa, onde a gente fez estudos, mais de 100 campos de estudos junto a fundações e instituições, e no final do dia a nossa proposta de valor para essa linha Performa é produzir em média 10% a mais em produtividade nas diversas culturas que nós atuamos, e aí não fica só limitado a grãos, nós também temos para cana, para café, para algodão, para hortifrutis também. A gente também tem o Camag aqui, que é um produto que é uma combinação única de magnésio, enxofre e cloreto de potássio combinado, que para o café é um produtaço aí, Alexander. Então, isso traz produtividade, isso melhora a qualidade e no final traz mais rentabilidade. Para você ter uma ideia, no ano passado o mercado brasileiro cresceu de 6% a 7%. Essa linha de produtos de performance aqui dentro cresceu na casa de 20%, porque o agricultor brasileiro investe em tecnologia. E quando ele reconhece que o produto é um produto diferenciado e que traz valor agregado, numa situação como essa, é natural que ele vá buscar as melhores opções. E aqui, certamente, a gente tem boas escolhas no nosso portfólio de produto para os agricultores. Acabei não falando, mas sem me estender muito também, a gente vem desenvolvendo aqui, junto, temos até um programa junto à Embrapa, o Ministério da Agricultura, para incentivar a utilização das áreas degradadas de pastagem, né? Então a gente desenvolveu fertilizantes especiais para isso, a gente desenvolveu um fertilizante específico chamado Unipasto para atuar na pecuária, que é um setor muito pouco explorado ainda pelo mercado de fertilizantes, tem um enorme potencial, e aqui a nossa proposta de valor para esse produto é 50% a mais de carcaça de carne por hectare de pasto. Então, são soluções importantes e a gente consegue combinar isso com um fator muito importante, né, que é o fator da sustentabilidade. A gente produz mais com os mesmos recursos. E hoje, pensando nisso em termos de humanidade, é um assunto que está muito em evidência e a gente se orgulha muito de fazer parte.
Não tenha dúvida, a agricultura sustentável é a grande ferramenta aí para comercialização, para adquirir novos mercados, enfim, para ampliação da participação do Brasil no mercado internacional. Agora, Eduardo, eu fiquei curioso porque você citou aí algumas garantias, né, até 10% a mais, até 50 quilos a mais de carne, enfim. O que é isso? É tecnologia? É pesquisa? Onde vocês investiram para garantir esse resultado no final das contas, Eduardo?
Olha, é investimento em tecnologia, entendendo o solo, entendendo as plantas, e tem a ver com a absorção de nutrientes na planta, né? Então, o MicroEssential que eu mencionei para você, que é a melhor fonte de fósforo e enxofre combinado, ele tem enxofre em duas formas. E o fato de ter enxofre em duas formas possibilita uma liberação gradual e um aproveitamento melhor por parte da planta em absorver o nutriente. E isso acaba gerando mais produtividade. A gente tem um outro produto também único aqui no Brasil, que é o Aspire, que é um cloreto com boro dentro do grão, que para a cultura de algodão foi um sucesso. Da mesma forma, a gente tem boro em duas fontes. Essas fontes, com essa liberação gradual, ela possibilita um melhor aproveitamento e a gente ainda vai mais a fundo, porque o boro é um desafio para a agricultura brasileira. E ao você aplicar o boro já dentro do grão, você garante uma uniformidade de aplicação única. Então esse é um produto único, um grande sucesso também nosso, aí que a gente lançou no ano retrasado e vem com ótimas taxas de crescimento para esse produto, que teve uma excelente aceitação no mercado brasileiro.
Legal. Muito bom. Eduardo Monteiro, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de contar um pouquinho para a gente desse mercado de fertilizante. Fertilizante é um insumo fundamental aí para garantir as nossas safras, né, os nossos resultados de produção aí. E, portanto, o produtor, mais do que nunca, precisa ficar atento às oportunidades de negócios também dentro desse setor. E você, eu acho que trouxe informações muito preciosas, muito importantes, que vão ajudar o produtor nessa tomada de decisão dele nesse momento. Por enquanto, muito obrigado e te convido para voltar mais vezes aqui para a gente trocar uma ideia, contar mais um pouquinho sobre o setor, tá bom?
Alexandre, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer poder ter compartilhado essa tarde aqui com vocês e será um prazer poder novamente ser convidado aqui para falar um pouquinho sobre o nosso mercado de fertilizantes, as nossas histórias de sucesso, ajudando ao nosso agricultor do Brasil. Grande abraço a você e aos seus telespectadores.
Valeu, Eduardo, abraço para você. Tá aí, Eduardo Monteiro, vice-presidente comercial da Mosaic Fertilizantes, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Resumindo o que o Eduardo falou, existe aí uma demanda crescente muito forte, o Brasil se inclui nessa demanda crescente, preços muito bons para as commodities que justificam uma ampliação da demanda por fertilizantes. Ao mesmo tempo, existe aí uma oferta que, se não restrita, pelo menos aí comedida nesse momento e que justificou já um aumento nos preços do final do ano para esse início de ano. pelas contas do Eduardo. Cabe a você também refazer essas contas na sua propriedade e chegar à conclusão se vale a pena ou não fazer essa troca, essa compra de fertilizantes nesse momento, mas pelas contas que o Eduardo trouxe aqui para a gente, na cultura da soja, por exemplo, a gente tem uma das melhores relações de troca aí dos últimos anos. 12 sacas por uma tonelada aí, de fertilizante. Ano passado já foi boa. Essa relação ficou em torno de 14 sacas e o ano retrasado também já tinha sido uma oportunidade bastante interessante, com 18 sacas por tonelada de fertilizantes. Mas, como eu disse, cabe a você fazer essa conta, enfim, a entender o tipo de fertilizante que você usa, como você usa, a quantidade que você usa, para ver se realmente vale a pena, mas que a tendência é de continuidade das altas. Isso parece que ficou bem claro aí nessa conversa com o Eduardo Monteiro. A gente agradece a sua participação e a sua audiência. Na sequência tem Mercado da Soja. Continue com a gente.